A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento, que você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O mundo visto pelos jornais. Os jornais tratam hoje da nova tentativa de acordo entre israelenses e palestinos, promovida pelo desacreditado presidente americano George W. Bush. Apesar das declarações otimistas dos envolvidos, o noticiário não transpira animação. Talvez o fato de o anfitrião não ser conhecido propriamente como um promotor da paz tenha alguma influência na visão da imprensa. O melhor retrato do encontro foi feito pelo desenhista Cássio Loredano e publicado no Estado de São Paulo. Mostra dois xifópagos, irmãos siameses, em posição de duelo. Os jornais de hoje também noticiam a violência nas ruas de Sucre, na Bolívia, onde 4 pessoas morreram durante protestos contra a nova Constituição, aprovada por iniciativa do presidente Evo Morales. Está nos diários, da mesma forma, a morte de um homem durante manifestações contra a proposta de reforma constitucional do presidente venezuelano Hugo Chávez. Também são notícias os choques entre policiais e moradores nos subúrbios de Paris, que começaram com a morte de 2 adolescentes atropelados por um carro da polícia. Jovens filhos de imigrantes árabes e africanos voltaram às ruas, como em 2005. O protesto contra a polícia tem como pano de fundo a persistência do desemprego e das más condições de vida nos subúrbios pobres da capital francesa. A semelhança entre os 3 acontecimentos é a insatisfação de parte da população com as políticas públicas de seus governantes. Na América do Sul, protesta-se contra mudanças. Na Europa, protesta-se pela falta de mudanças. Os acontecimentos na Bolívia e na Venezuela são chamados de confrontos, protestos e manifestações. Os acontecimentos nos bairros pobres de Paris são chamados de distúrbios. Detalhes como esses ajudam a entender como a imprensa diária molda a visão de mundo dos seus leitores. TV pública e mídia privada. A julgar pelos 15 membros do Conselho Curador da Empresa Brasileira de Comunicação, a futura TV pública vai nascer sob o signo da pluralidade. Além de 4 ministros, o da Educação, da Cultura, de Comunicação Social e o de Ciência e Tecnologia, o Conselho terá o ex-deputado Delfim Neto, que já foi ministro durante a ditadura militar, uma carnavalesca, um cantor de rap, empresários, acadêmicos e especialistas em televisão. A nova emissora terá um orçamento geral de 350 milhões de reais e ainda está em fase de formatação. As transmissões começam já neste domingo, mas o governo prevê que ela estará inteiramente constituída só em março do ano que vem. A medida provisória que cria a TV pública ainda não foi votada, mas a imprensa, quase que por unanimidade, vinha criticando a decisão do governo. O ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, acha que a divulgação do diversificado Conselho Curador reduzirá o tom das críticas. Os protestos da imprensa foram estimulados por parlamentares que também são donos de emissoras, mas os jornais não ligaram os dois fatos. A criação da TV pública se insere no grande debate sobre a imprensa no Brasil, e esse é o tema de Alberto Diniz.
Luciano, quem lê jornais no Brasil? Só o cidadão com alto poder aquisitivo e título universitário? Neste caso, quem consome a chamada imprensa popular? Os dois segmentos defendem linhas diferentes ou são complementares? Qual a força do jornalismo escrito quando comparado com o radiofônico ou o jornalismo televisivo? E por que razão alguns governantes sul-americanos mostram-se tão avessos ao trabalho da imprensa? Não querem intermediários e, por isso, preferem falar diretamente com as massas? É isso? A força e as fraquezas da mídia impressa serão discutidas hoje à noite no Observatório da Imprensa, às 22h40, ao vivo, pela Rede Cultura e pela Rede da TV Educativa.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.